a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos que nos brindam com a sua gentil audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Está no ar este seu pioneiro e consagrado programa semanal voltado para o setor de seguros, que tem por escopo informar seus ouvintes, consumidores e profissionais do segmento sobre as várias modalidades de seguros disponibilizados pelo mercado segurador nacional, divulgando também, com os devidos esclarecimentos, os produtos e os indispensáveis serviços comercializados pela indústria de seguros, notadamente os oferecidos pelos nossos patrocinadores, cujas mensagens publicitárias serão exibidas no decorrer da nossa programação. Informamos que, em obediência às recomendações sanitárias referentes à pandemia do coronavírus, este programa está sendo gravado via online. O programa de hoje conta com a participação especial, como entrevistado, o Dr. Evaldir de Paula Barbosa, advogado, corretor de seguros, competente e profissional do mercado de seguros, diga-se de passagem, foi reeleito no ano passado mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo para a gestão 2020-2022 e que aceitou o nosso convite para nos falar sobre as novidades do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo para a nova gestão. É chegado o momento de abrirmos um espaço para a exibição das úteis e importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Aguardo.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
O mundo mudou e mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse transitomaisgentil.com.br.
O mercado segurador deve atuar em prol do direito à vida. Por isso, o Sindiseg SP é comprometido em apoiar e realizar ações educacionais para a promoção de um trânsito cada vez mais seguro. O Brasil é reconhecidamente um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito. É fundamental que a sociedade se conscientize sobre o alto índice de mortes no trânsito, pois nas ruas, avenidas e estradas, as nossas escolhas fazem a diferença. Sindicato das Empresas de Seguro e Resseguros do Estado de São Paulo. Há 78 anos, contribuindo com um trânsito mais seguro. Acompanhe as ações em www.sindsegsp.org.br.
Então você resolveu formar uma família. Resolveu que era hora dessa vidinha.
Fofo, gente.
Bonitinho, né? Fazer parte da sua. Resolveu que quase tudo mudaria. A forma como você enxerga o mundo, por exemplo. Isso mudaria pra valer. Curta esse momento. O seguro Toque Marinho em Vida resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Toque Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe.
César Cielo, recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
Estamos apresentando a grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
De volta com nossa programação de hoje, né? Como mencionamos na abertura do programa, estamos aqui recepcionando nosso entrevistado, Dr. Evaldir Barbosa de Paula, que já mencionamos, é um excelente, é um respeitável profissional do setor de seguros, né? Que está nos brindando aqui com essa entrevista que eu tenho absoluta certeza, segurança de que vocês vão gostar muito. principalmente os associados do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo. Muito bom dia, amigo Evaldir. É muito bem contar com a sua participação neste programa. Seja bem-vindo.
Pedro, muito obrigado mais uma vez por participar desse programa que já é reconhecido nessas três décadas com a sua gestão. Bom dia também aos internautas que estão prestigiando esse evento. Sempre quando convidado, estarei à disposição. Aliás, eu recebo isso com muito carinho. Afinal de contas, é um ambiente muito concorrido e quando você me escala, eu fico muito orgulhoso e muito entusiasmado por poder participar mais uma vez.
Eu prefiro e peço para você que divida, né, esse orgulho que você tem comigo, porque eu também tenho orgulho de estar com você aqui, tratando dessa entrevista maravilhosa que temos absoluta certeza é o que vai acontecer doravante. Bom, graças aqui à sua gentileza de nos encaminhar uma entrevista que julgamos extremamente importante, perguntamos: quem compõe a tua diretoria nesta nova gestão, uma vez que nós mencionamos, né, que você foi reeleito presidente do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo para a gestão 2020-2022?
Bom, essa nova gestão, Pedro, ela teve uma renovação, até por conta da necessidade. Quando eu montei a primeira gestão, nós tínhamos colegas que já tinham presidido outras associações e vieram para colaborar. Então, eu senti a necessidade de renovar, né, 50%, e hoje eu tenho o seguinte quadro. Né?
Por favor.
Eu tenho o Edir Fornazari como secretário, Nilson Moraes, diretor tesoureiro, na junta fiscalizadora, a presidente, que é a Ivone Elise, e com os dois componentes, Márcia Delbel e Gilberto Januário. Alguns com experiência e outros iniciando até para a gente fazer uma renovação e uma rotatividade da diretoria para que a gente consiga formar novos líderes para esse mercado.
Muito bem, eu acho que essa equipe que você já compôs aí, ou a diretoria do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo, com certeza irão atingir aí os objetivos, né, os propósitos do clube, é claro, o seu intermédio aí como mentor do clube. Tendo você como mentor do clube, eu acho que fica um pouquinho mais fácil você fazer parte da diretoria e trabalhar conforme o que é o seu desejo, ou seja, defendendo os interesses dos associados do nosso Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo.
Só para aproveitar essa oportunidade, assim, quando eu pensei na gestão, é lógico que eu entrei muito mais estimulado, muito mais motivado para fazer uma gestão, porque, acredito, 2 anos acaba sendo insuficiente para você fazer um bom trabalho. Lembrando que a pandemia acabou atrapalhando um tanto, né, a minha gestão anterior, porque eu perdi quase que 1 ano. Nós ficamos sem condições de fazer os eventos presenciais, tivemos que fazer uma adaptação de eventos virtuais, enfim. Então, agora a gente já está adaptado a esse novo modelo e vamos ver se em 2021 a gente consiga engatar aqui a primeira e conseguir se movimentar de uma forma mais adequada em que os associados consigam participar, interagir e que a gente volte aos abraços, ao contato físico.
Evaldir, fale-nos uma coisa. Em vista da pandemia que o mundo está vivenciando, infelizmente muito ruim para todos, principalmente aqui para o nosso país, como o Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo promoverá os seus eventos em 2021?
Pedro, nós fizemos, inclusive, na semana passada, no dia 19, nós fizemos a primeira live denominada Praça da Casa, que é um dos projetos dessa nova gestão. Então, o que eu estou fazendo junto com a minha diretoria é adaptar a situação de acordo com as condições. O que eu quero dizer? Nós vamos ter eventos virtuais, não tem a menor dúvida, e já traçamos um calendário para atingir todo 2021. Mas, na hora que o isolamento for flexibilizado e que permitir os nossos encontros físicos, nós também faremos. Então, eu diria que é uma ação híbrida, eventos virtuais e eventos presenciais. No momento, os eventos virtuais se fazem necessário por conta da situação. E nós estamos usando muito o Prata da Casa, que mais à frente eu vou falar com mais detalhes sobre esse Prata da Casa, e também nós vamos fazer outros eventos. Quer dizer, não, o Prata da Casa já está no calendário, mas nada impede de fazer evento virtual com uma seguradora que tem alguma necessidade, algum produto que a gente veja que é pontual, que é atual, que nós podemos também passar para os associados. Enfim, A nossa expectativa é de fazer eventos que sejam convenientes, relevantes e que atendam aos nossos associados.
E como é que os associados estão vendo essa situação? Porque o associado do clube está acostumado, né? Eu também estava acostumado com exatamente os eventos promovidos pelo clube, almoço, que os almoços sempre foram maravilhosos, eventuais encontros em determinadas ocasiões. E o associado hoje, como é que ele está vendo? Ele está sentindo a falta, está percebendo que a necessidade de melhorar o quanto antes essa nossa situação para que ele possa voltar a usufruir daquilo que o clube poderá retornar através exatamente daquilo que você acabou de nos dizer?
Pedro, eu tenho, às vezes, eu vou confessar para você, e quando eu confesso para você num programa com a tua audiência, não há segredo, porque isso vai se espalhar pelo mundo. Eu sinto uma falta muito grande dos eventos presenciais. Toda vez que tinha um evento presencial, eu tenho certeza que eu não sou diferente de você. Você, com toda a experiência, com toda a tua bagagem, cada evento, como esse que nós estamos fazendo aqui, ele sempre traz um frio na barriga, porque você fica sempre preocupado em dar o seu melhor, mas existe o receio de você incorrer em algum erro, em alguma falha. Então, isso existe. Então, existia essa situação em todos os eventos que eu fazia de forma presencial, para poder falar, anunciar os convidados que estavam formando a mesa comigo. E hoje eu confesso que eu tenho uma saudade tão grande de estar lá para conversar com todo mundo, de olhar as pessoas olho no olho. Mas é uma questão de conveniência, é uma questão temporária, momentânea, né? Vamos dizer assim, é uma sazonalidade que aconteceu e que depende da nossa vontade. A mesma coisa é o sentimento do associado, não é diferente do seu sentimento. Você é presidente da Câmara Cor, você sabe o que é você presidir uma associação e que você não consiga promover um evento por uma coisa que independe da tua pessoa. Então, você faz um esforço danado para fazer o melhor. E a forma que eu encontrei foi as lives, que acabam até se poluindo em relação a outros eventos que acontecem no mercado, mas, infelizmente, é o que nós temos no momento. Nós não conseguimos fazer uma coisa diferente que não seja fazer este processo desta forma. Só que o tema tem que ser importante e relevante para que o associado tenha o estímulo de participar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas olha, que saudade do abraço.
Realmente você respondeu sim, e como sempre, muito bem. Eu até, na medida que você falava, eu ficava pensando aqui nos almoços do clube, me lembro tão bem aqueles almoços maravilhosos, casa cheia, pessoal simpático, enfim, era realmente... reuniões fantásticas, aquela que o vosso clube lá proporcionava aos seus associados. E muito bem comandada por você, evidentemente, é ainda na época, né, que estamos falando até outubro do ano passado, tava, na época com seus antigos diretores, dos quais me lembro do Nilson, Arelo Barbosa, o Jorge...
Teixeira Barbosa.
Enfim, aliás, eu tô estranho, você sabe que às vezes eu estranho, falem Jorge Teixeira Barbosa, Nilson Barbosa e Evaldir de Paula Barbosa. Tem algum relacionamento para familiar entre vocês, João?
Bom, diante de Deus somos todos irmãos, então sobrenomes. O sobrenome coincidindo é natural.
Maravilha, gostei da resposta. Mas fale o seguinte, por gentileza, Evaldir, fale sobre o projeto Prata da Casa. O que foi apresentado no dia 19 deste mês?
Esse Prata da Casa, já visualizando, e é curioso, isso foi comentado por vários mentores, e você não foi diferente, em que se diz assim, o Clube dos Corretores de Seguros, ele agrega as melhores cabeças que o mercado possui, principalmente o mercado de São Paulo. Então, é um celeiro de profissionais altamente reconhecidos. Mas quando você olha esse pessoal todo, com toda essa capacidade, e dos almoços que nós fazíamos, né, fisicamente, todo o conhecimento trabalhado ou divulgado, né, ou até informações trocadas, elas ficavam retidas dentro do clube, isso acabava não transcendendo. Então, que adianta você ter um grande livro se você não abre para ler? É a mesma coisa que eu faço uma analogia em relação ao conhecimento dos nossos associados. Você tem lá profissionais da área de saúde, você tem profissionais da área de vida altamente qualificados, você inclusive é derivado de uma seguradora, sendo diretor da área de vida. Por que não pegar essa prata da casa, Pedro Barbato, entre outros, para poder promover uma live e para que vocês divulguem o conhecimento, o know-how que vocês têm. O que permite isso? Permite o networking, permite uma cooperação, permite parceria. Então, essa do dia 19, ela aconteceu porque eu queria tratar do assunto de assessorias, mas não é um evento da Consegue, deixa eu esclarecer. É um evento do clube em que aqueles associados que lá estavam possuem ou são mandatários de assessorias. E nós exploramos justamente isso. Por que o associado às vezes procura alguma alternativa lá fora, se dentro da casa, ou seja, dentro do clube, você tem profissionais que podem te apoiar, podem te auxiliar na prospecção de nichos de negócio que você não tem o menor domínio. Quando eu falo assessoria, eu estou dando um exemplo, mas também nós temos outros profissionais de outras modalidades de risco que você pode contar com o apoio deles. Então, o Prata da Casa nada mais é a divulgação da visibilidade de cada corretor bem-sucedido, divulgar o que ele conhece, falar a sua experiência e estimular o outro que cresça junto com ele ou que faça uma parceria justamente para poder evoluir. Essa é a ideia, é um network dentro de casa.
Maravilha. Como esse evento aconteceu no dia 19 deste mês, você eventualmente, como já foi divulgado, não tão bem, amplamente, né, que como vocês costumam fazer, porque afinal de contas o tempo é curto demais, mas você está sentindo, o pessoal recebeu com, digamos assim, com satisfação, com disposição de colaborar sobre esse projeto?
Pedro, olha, nós estamos iniciando, é um laboratório e essa primeira edição do Prata da Casa foi uma experiência. Primeiro para saber se eu, na condição de mediador, sem o Edir, que é o diretor-secretário para fazer todo aquele protocolo, seria a melhor forma. Ao mesmo tempo, a minha preocupação é o número de pessoas participantes, porque quando você faz através do Zoom, você tem um quadro que você tem as imagens, e se você colocar muitas pessoas, você compromete, porque o seu tempo é curto e você não consegue fazer com que todos consigam contribuir passando informação. Então, a ideia é fazer... não é individual, não dá para ser individual, podemos fazer, com três associados, uma mediação, junto com outro diretor, e assim sucessivamente. Mas uma coisa é importante, não adianta eu convidar o Pedro Barbato para fazer parte do Prata da Casa se o Pedro não tem interesse em participar. Eu tenho um exemplo, porque me permito pela liberdade que nós temos. Então, como é que está esse processo? Hoje nós estamos buscando no cadastro, primeiro, os associados ativos, verificando com cada um, isso foi inclusive já distribuído entre a diretoria do clube, para fazer uma abordagem desse associado. Não é uma coisa fria mandar um e-mail, não é mandar um WhatsApp, mas é ligar. É ligar e falar, olha, o projeto é este, qual é a tua especialização? A gente sabe alguns, mas não sabe de todos. Então a ideia é buscar de cada um qual é a sua especialidade para que a gente possa montar esse Prata da Casa e se esse associado deseja participar. Porque tem aqueles que falam assim, olha, muito obrigado, mas eu não me sinto bem em falar em público. A gente tem que respeitar, né? Então, esse processo que está se dando, e eu tenho certeza que matéria-prima não vai faltar para fazer N lives em 2021 e com certeza será estendido em 2022. Isso também vai dar uma projeção, Pedro, porque isso vai para o YouTube e vai ser gravado, é a mesma coisa, o teu programa fica disponível para quem quer ouvir depois. Tá. A mesma coisa será também essas entrevistas. Então, isso vai para o mercado, é como se fosse, não é uma aula, porque aí seria muita pretensão minha, mas pelo menos é uma experiência de alguns associados ou dos associados que lideram determinados nichos ou até temas. Eu posso falar sobre marketing, eu posso falar sobre recursos humanos, nós temos aí associados que tem uma especialidade ou uma experiência muito grande na área de recursos humanos. Por que não ouvi-los? Às vezes nós sofremos por falta de saber quem pode nos ajudar. E dentro do clube tem isso. A própria Câmara Cor também tem esse celeiro de qualidade. Gente, que explorar isso. Essa é a ideia, Pedro. Essa é a ideia. E olha, só para esgotar esse tema, eu consultei duas seguradoras e falei desse projeto e as seguradoras ficaram encantadas porque elas falam, puxa, Evaldir, bacana a ideia. Lógico que também aí, eu também peço a reciprocidade, ou seja, patrocina essa minha live, eu também estou buscando recurso para o clube.
Claro.
Então, isso também ajuda. Uma coisa ajuda a outra. Né? Uhum. Divulgamos o produto, divulgamos o nome de quem está nos patrocinando, e aí o clube fica cada vez mais reforçado e tenho certeza que o corretor, que ainda não faz parte, vai procurar saber como é que ele pode aderir, como é que ele pode fazer parte do Clube dos Corretores.
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, é chegado o momento de abrirmos um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
O mundo mudou. E mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse trânsitomaisgentil.com.br.
Orientar a sociedade e difundir a cultura e a importância do seguro entre jovens do ensino médio, universitários e formadores de opinião também faz parte da atuação do Sindiseg SP. É fundamental que a próxima geração entenda a importância do planejamento de vida e como é essencial pensar em prevenção. O Sindiseg SP está comprometido em desenvolver nos jovens a habilidade de tomar decisões e comportamentos necessários para uma vida plena em sociedade. Precisamos formar cidadãos mais conscientes e financeiramente responsáveis. Contribuir com a educação, abordando um assunto fundamental para a formação do cidadão, também é missão do Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros do Estado de São Paulo. Acompanhe as notícias em www.sindisegsp.org.br.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação, tá? Temos aqui algumas perguntas mais aqui para fazê-las, já que você fez a gentileza de nos preparar. Nesta fase de isolamento, haverá possibilidade de adesão de novos postulantes ao quadro associativo do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo?
Pedro, não há nada que obsta em não fazê-lo. Nós temos, inclusive, algumas fichas, né, que estão ainda sob a análise para ser apreciada por todos os associados, como estabelece o estatuto. Nós temos que dar, né, satisfação a todos os associados, daquele que realmente pretende ingressar ao clube. E essa adesão se fala de forma virtual. Eu só quero dar um exemplo. Nós fizemos a nossa eleição por aclamação de forma virtual. Nós fizemos uma assembleia, né, sobre o processo eleitoral de forma virtual. Então, nós precisamos nos adaptar. O que não pode é a gente ficar estático aguardando que venha a ser flexibilizado o isolamento para fazer essas ações. Então, o princípio é o seguinte: a pessoa quer aderir, quer participar, pode participar desde já, fazemos isso de forma virtual, damos a publicidade ao mercado, aos associados, e quando a apresentação, né, presencial, como nós fazemos sempre com os novos associados. Então, se alguém está ouvindo e tem pretensão de fazer parte, tendo dois padrinhos, não tenha dúvida, é só encaminhar a ficha e a gente vai avaliar e fazer todo esse fluxograma, né, estatutário.
E me fala uma coisa, Valdir. Eu sei, e claro, a maioria dos nossos ouvintes, principalmente digamos assim, presidentes de entidades e tudo mais, como é que a coisa funciona em termos de você arrebatar, né, conseguir maiores adesões. qualquer pessoa, qualquer corretor de seguros pode solicitar sua inclusão no quadro de associativo do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo?
Olha, Pedro, você fez uma pergunta brilhante. Nós temos a resposta, mas eu tenho certeza que aqueles que pretendem ingressar no clube não têm essa informação. O estatuto estabelece que o corretor tem que ter 2 anos de experiência. Então, essa é uma exigência estatutária legal. E também ser filiado ao seu sindicato de classe. Quando ele fala sindicato de classe, aqui em São Paulo nós temos o Sincor, né? O Sincor São Paulo. Uhum. Mas como o clube não tem uma restrição em âmbito geográfico, nós podemos ter um associado que às vezes é vinculado ao sindicato do Rio de Janeiro, hipoteticamente dizendo, mas que tem escritório aqui e queira fazer parte. Então, é possível. Isso é um requisito objetivo e também tem um requisito subjetivo. Ter notoriedade, ser reconhecido pela sua atividade entre os seus pares. Então, esse é o trabalho que é feito e que vocês, associados, é que vão avaliar. Só lembrando, Pedro, você foi mentor do clube, você muito bem sabe que quando o proponente ele deseja ingressar ao clube, o primeiro ato é levantar a questão do requisito objetivo. É sindicalizado? Sim. Ele é corretor há mais de 2 anos? Sim. Agora, a notoriedade, que é subjetivo, você, Pedro, e os demais associados é que vão validar a entrada desse postulante.
Quer dizer, e o padrinho tem que ser profissional do mercado de seguros. Ele precisa ele precisa ser também, digamos assim, associado do clube para ser padrinho?
Esse é um pré-requisito. Aliás, isso é um direito do associado. O associado pode apresentar um postulante, lógico, aí são 2. Então, para ser apresentado por 2 padrinhos, os padrinhos rigorosamente têm que ser associados ou associadas ativos do clube.
Uhum. Eu estou insistindo nessa pergunta, porque em conversa com os nossos amigos corretores de seguros, principalmente aqueles que não são associados do clube, de vez em quando me fazem essa pergunta: como é que eu posso saber da possibilidade de eu me ingressar, digamos assim, no rol de associados do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo? Então, essa orientação, quer dizer, esses esclarecimentos que você está nos passando, já está dando uma ideia clara, tá, de como ele deve saber, como é que ele pode ser associado do clube, desde que, evidentemente, ele obedeça todos esses trâmites, né, que você acabou de nos passar. Tá bom.
Deixa eu só fazer um adendo disso, só para complementar. O que você está dizendo é comum. Até eu, Evaldir, às vezes eu escuto assim: poxa, Evaldir, mas o clube poderia também mudar o seu estatuto para que permitisse, por exemplo, a pessoa jurídica. Poxa, o clube poderia abrir o seu estatuto para permitir que outras pessoas de mercado poderiam entrar no clube sem que fossem corretores. Mas existe aí um antagonismo, porque qual é a denominação da nossa razão social? Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo. Então, quando você vai colocar alguém dentro do clube que não seja corretor de seguros, você tem aí um impedimento na própria razão social e no objeto do que foi pensado pelos fundadores em 72. Então, isso tem que se manter lógico. Nós vamos falar depois lá na frente do estatuto, nós temos que rever e modernizar algumas situações para poder atualizar de acordo com o século XXI. Então, isso nós vamos comentar quando chegar lá no momento, você vai me perguntar e com todo prazer eu vou responder.
Tá, ótimo. Fala uma coisa, por gentileza, meu caro amigo Evaldir. Como está sendo gerenciado os recursos do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo e que ações serão feitas para a viabilidade da gestão?
Olha, essa é uma questão também muito delicada, Pedro. A pandemia do ano passado fez com que a gente tivesse que fazer uma reengenharia, rever algumas situações que já não eram mais necessárias, de forma clara. A sede, inclusive você que levou o clube lá para a Rua Quirino de Andrade, 2019, lá no 11º andar, um ambiente muito bom, magnífico, mas aquilo representava um custo muito oneroso para o clube, com pouca utilização. E, em função da pandemia, com a questão do home office, você tinha que tomar uma decisão. Se manter aquilo, quanto custa? Porque a nossa despesa administrativa, ela praticamente absorve quase que 100% da taxa mensal, embora nós cobramos de forma bimensal, mas ela absorve quase que 100% da taxa do associativa. Então, nós tínhamos que pensar em alguma equação, e assim nós fizemos. Nós abrimos mão daquela sede, nós ainda não optamos por um novo local, os móveis que lá estavam, nós colocamos num guarda-volumes, isso trouxe uma redução só com a locação e as despesas inerentes ao imóvel, algo em torno de quase 2/3. Depois isso vai ser apreciado na nossa Assembleia Geral Ordinária sobre a prestação de contas de 2020, e também fizemos uma flexibilização em relação à nossa funcionária, né? A nossa colaboradora, porque havia encargos legais que eram pesados. Então, essas duas ações conseguiram fazer com que nós tivéssemos algo assim entre 55% a 60% de redução da nossa DA. O que vai permitir a gente rever a nossa taxa associativa para ter uma diminuição. Mas isso, por enquanto, eu não consigo, primeiro, dar informação de forma pontual precisa, mas vai acontecer. E também, como o seu programa tem uma extensão além dos nossos associados, eu me reservo o direito de não falar de números, até porque eu estaria dando informação para pessoas que não fazem parte do clube e não seria interessante fazer. Eu não sei se eu consegui explicar isso de forma adequada, Pedro, mas se faltar alguma coisa, por favor, você me questiona.
Não, mas está claro, está claro. Eu acho que é importante exatamente esses esclarecimentos que você está prestando, porque, eu insisto, tem muita gente que conhece o clube, já ouviu falar do clube e tudo mais, mas ainda não é associado do clube. Então é bom que ele saiba exatamente quais são os propósitos, né, que o clube oferece, quais são as condições que o clube oferece para os seus associados, para que ele possa ter interesse em participar no quadro associativo do clube, que é muito importante, que será muito importante para o Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo, em todos os sentidos, né? Sentido, digamos assim, de clube com um número consideravelmente bom, com os seus associados, e pode contar com esses associados para o futuro, em termos de constituição de novas gestões e tudo mais. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, o que você esclareceu aí está dentro, digamos assim, da normalidade. É isso mesmo que precisa acontecer para que o clube possa dar continuidade a esse caminho de avançamento no processo de sucesso maior ainda do que já tem até hoje o Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo. Tem gente que critica aí, desculpe, mas não dá para deixar de falar, porque senão o pessoal vai dizer, pô, Pedro, você sabe por que você não falou. O Evaldir é uma pessoa que compreende, entende? Então tem gente que falou, mas por que esse negócio tem que ser filiado ao Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo para ser associado do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo?
Bom,
pergunta é essa, querido. É uma perguntazinha danada essa pergunta.
Não, eu acho que até interessante, aliás, acho não, com certeza é interessante a tua pergunta, eu vou responder. Eu já falei no outro programa, aliás, esse aqui é o primeiro programa que eu estou fazendo depois da nova gestão. Então, você sempre à frente, você é muito astuto, porque quando eu tomei a primeira posse, você já me chamou em seguida. Lógico, não foi tão distante que aconteceu, mas eu já estou aqui falando com você, na Rádio Imprensa, que eu tenho o maior prazer de estar contigo. Mas vamos lá, respondendo, para não ficar aqui tangenciando sobre a pergunta. Eu falei sobre a questão do estatuto. Existe uma corrente que deseja desvincular essa filiação a sindicatos. Mas existe também uma corrente que deseja manter a tradição. Eu, Evaldir, quando eu falei do estatuto, inclusive um dos questionamentos que está apontado para a gente discutir sobre isso, e seria a último questionamento, eu já fiz um trabalho, Pedro, eu já fiz um trabalho desde a gestão do Calegari, você muito bem sabe disso, até mandei para você na ocasião uma cópia, e a gente acabou não tendo condições de prosperar, de evoluir, de avançar, mas não está esquecido. O mentor, e atualmente sou eu, tem que ter a coragem de levar a proposta para uma assembleia. Mas não é só essa questão da vinculação ao sindicato. Tem outras mudanças que se fazem necessárias. Eu vou dar um exemplo para você, como eu falei na revista Cobertura lá com a Carol e com o Pedro Cato. Você tem, por exemplo, o Conselho Consultivo, que você faz parte. O Conselho Consultivo, ele tem que ser visto como o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Então, o conselho consultivo ele tem que ter uma superioridade em relação à área executiva e para ele ser submetido todo e qualquer análise sobre qualquer prejuízo ou qualquer ação que venha prejudicar um associado. Porque se o mentor, na lacuna da lei, da norma, ele tem que resolver e tem que interpretar, então se eu decidir excluir você, Pedro, a quem você vai reclamar? O Papa? Não, então o conselho consultivo tem que ter essa situação, mas tem que estar escrito. Isso é um exemplo. Outros exemplos também que nós temos lá é a questão também da licença. Você pede uma licença hoje, mas quando você volta, existe o início que você, do seu pedido e não tem o final, nós temos que colocar um termo nisso. A pessoa tem que voltar e dar satisfação, ou ela continua com a sua licença, ou ela justifica, porque a associação, né, como nós somos, que é o clube, ele tem que ter o recurso, ele tem que ter a disponibilidade financeira para poder suportar as suas despesas. Então, se todo mundo pede licença sem ônus, como é que nós vamos pagar nossas contas? Isso tem que ser pontuado. E tem outras lacunas e omissões, e até eu diria que tem alguns artigos que já estão fora de moda, que tem que ser trabalhado. Então, Pedro, para responder de forma precisa, isso que você comentou, que você ouviu, não é só uma prerrogativa tua, eu também escuto isso com frequência. Por que tem essa ligação? Gente, por que não tira? Falei, gente, eu não posso mudar o estatuto, mas eu posso propor que se discuta todos os temas que eu vejo a necessidade, inclusive este, que será feito em 2022, porque agora não há tempo para fazer isso, tem que ser trabalhado com tranquilidade, tem que passar, por exemplo, eu estou já trabalhando nesse estatuto, já tenho 3 pessoas que estão debruçada sobre ele, depois isso tem que ser submetido à diretoria, depois tem que passar para o conselho consultivo, onde você faz parte. Na hora que isso estiver muito bem conduzido e muito bem alinhado, proporem Assembleia Geral Extraordinária a modificação ou a atualização, não é modificação, a atualização do estatuto. Respondi para você ou ficou alguma dúvida?
Não, respondeu plenamente, aliás, como sempre, né? Nunca você deixa dúvida, digamos assim. As perguntas que lhe são feitas, você sempre tem uma resposta perfeita, adequada, a não deixar passar, digamos assim, situações desagradáveis com relação a você propriamente dito. Eu te conheço, sei do que você é capaz, e você jamais deixaria de concluir, digamos assim, uma resposta de qualquer pergunta que possa te fazer. Eu vou fazer o seguinte, vamos abrir um espaço agora para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já. Nós estamos agora, vamos entrar no terceiro bloco, tá? No terceiro bloco, para depois já chegarmos no quarto bloco do programa. Então nós temos aí, com certeza, mais uns 20 minutos ou 25 minutos de programação. Vamos em frente?
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
O mundo mudou. E mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse trânsitomaisgentil.com.br.
Então você resolveu empreender. De cliente, virou dono de barbearia. Resolveu tirar um sonho da gaveta e ver seu nome estampado aqui, ó.
Bom dia, seu Antônio. E hoje?
Nessa fachada. E foi aí que percebeu que a realização pode ser o seu maior salário.
Ah, ficou bonito, hein?
Acredite no seu valor. O seguro Tóquio Marinho Empresarial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida e previdência. Somos especialistas em pessoas e temos soluções para cada fase da vida. Para clientes que planejam o futuro, temos planos de previdência com diversas opções de fundos e taxas muito atrativas. ativas. E para quem quer um seguro de vida flexível, com mais assistências e coberturas, temos o Essencial Vida. Veja nosso portfólio completo em casadocorretor.com.br. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje. Estamos aqui conversando prazerosamente com nosso querido amigo, Dr. Evaldir Paulo Barbosa, que é o mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo, já está na segunda gestão, né? E sempre com uma diretoria competente, diga-se de passagem, que não só competente, diretoria simpática, como todos. Tá? Então, boa sorte para vocês aí, também nessa gestão que vocês assumiram, a nova diretoria está assumindo. Evaldir, é um negócio que nós, eventualmente nós já falamos alguma coisa a respeito, mas eu acho que seria interessante você acrescer um pouquinho mais com relação à taxa associativa. Será majorada este ano?
Uma pergunta, eu já respondi, mas como eu não dei... Eu falei sobre a redução de despesa, mas não falei sobre a forma, né, da receita. O que nós temos que fazer? Isso vai tomar um certo tempo, mas é importante que seja muito esclarecido e aos associados e associadas.
Fique à vontade.
Bom, nós estamos passando aqui uma pandemia. Nós tínhamos, antes da pandemia, antes de março, nós tínhamos alguns associados que já vinham com uma certa dificuldade financeira para assumir seus compromissos ou para manter seus compromissos. E entre eles, a taxa associativa do clube. Naquela ocasião, até o diretor tesoureiro era o Jorge Barbosa, que no dia 19 agora, quem ouviu a live, viu que ele fala o que pensa e não pensa para falar. E ele fala com muita propriedade. O Jorge não manda o recado, ele dá o recado. Ele dá a notícia, ele é contundente. Ele é contundente. Até eu liguei para ele, enalteci, eu falei, olha, é um ato de muita coragem que você fez. Ele falou, Evaldir, eu estou no mercado há muito tempo e uma das qualidades, ou uma, não foi nem qualidade, uma das características que eu tenho é que eu falo a verdade. Eu não omito aquilo que tem que ser dito. E dou a quem doer. Eu falei, opa, ainda bem que eu só tenho um amigo, graças a Deus. Ainda bem que eu tenho esse privilégio de ser seu amigo. Então, o Jorge, a gente discutia sobre a questão dos associados que estavam inadimplentes, mas a gente percebia que não era uma questão financeira só de alguns, mas também tinha a inadimplência recorrente de outros, que às vezes priorizava outras situações e não cumpria suas obrigações. A pandemia, quando veio, se você já tem uma dívida com a pandemia, para quem tem dificuldade de cumprir a sua obrigação, só compromete mais ainda. Nós tivemos associados que pediram licença, não pediram exclusão, e que mudaram de endereço comercial onde estavam, porque eles não conseguiram mais manter aquilo. Tiveram que demitir pessoas. Então, quando surgiu essa situação, a gente, para alguns nós negociamos, para outros, olha, entra de licença sem ônus para que você não tenha as próximas taxas, né, a serem recolhidas, e a gente vai pensar numa situação. Então, foi algumas ações que permitiram a gente rever a taxa, como eu disse antes. Eu não tenho ainda ela definida, mas nós vamos fazer com que ela reduza. Lógico, isso também é uma situação esporádica, excepcional, da mesma forma que a Câmara Cor, o ano passado, de uma forma brilhante, encontrou um meio que foi, olha, eu vou suspender as cobranças e, no momento adequado, farei. Não foi assim que a Câmara Cor se comportou, até eu participei da Assembleia Geral, que isso foi comentado, Pedro. Então, vocês encontraram um caminho. O clube tem que ver uma forma de fazer com que o associado possa participar, possa contribuir, mas de uma forma que não vai agredir o bolso dele nesta situação em que nós estamos vivendo. Por isso, a entrega da sede, que não fazia mais sentido mantê-la, a flexibilização da nossa mão de obra, que também nos custava um absurdo, permitiu que tivesse uma redução significativa. Essa redução, nós vamos rever agora, fazendo a fração ideal de cada associado ou do nosso número de associados, para ver qual é o número que cada um pode contribuir, mas que permita pagar as despesas, que permita, quando voltar, né, a presença, né, os nossos eventos presenciais, que permita uma coisa, Pedro, que eu tenho assim, uma satisfação de falar para você e falar para esse público maravilhoso que está nos ouvindo. Da gente fazer os nossos eventos sem passar o chapéu para ninguém. Nós fazemos o evento como se fosse um evento não fechado, mas um evento aberto, e que as seguradoras, querendo participar, serão convidadas, lógico, mediante a aquisição de convite, isso vai custar, e que não vai ter uma mesa principal. Vão participar os nossos eventos, mas nós vamos, o que nós queremos fazer, enfim, é como se fosse assim, o clube está buscando a sua independência para poder bancar os seus eventos. Ah, mas aí você vai perguntar assim, mas Evaldir, o clube tradicionalmente sempre teve essa necessidade de apoio financeiro. Até eu mudei a questão do nome patrocínio, eu vou até relembrar, que eu falava assim, Pedro, não é patrocínio, é investimento. Uma seguradora ou qualquer empresa do mercado seguro que se dirige e que deseja participar do evento com o clube e que nós organizamos isso, é um investimento, porque ela vai encontrar profissionais qualificados, profissionais que detêm uma boa fatia de prêmio desse mercado brasileiro, não é de São Paulo, do mercado brasileiro. Você sabe que São Paulo hoje detém, quer dizer, quase que, não vou falar 50%, que não é um número certo, mas quase 50% do mercado do Brasil. E aonde é que estão os grandes corretores? Dentro do clube. Também não vou depreciar uma Câmara Cor, uma UCS, enfim. Mas nós sabemos disso. Você foi mentor, você sabe disso, Pedro. Uhum. Então a ideia é, para não ser repetitivo, é buscar um equilíbrio hoje em que o associado possa colaborar, que a gente consiga suportar a nossa despesa administrativa e que tenha um superávit que nós podemos bancar no segundo semestre, que é assim que eu consigo visualizar. Eu não creio que a gente vai ter evento presencial no primeiro semestre de 2021. Os nossos eventos presenciais, feito por nós. Agora, se uma seguradora ou se uma empresa deseja fazer uma coisa exclusiva, aí é diferente. Nós vamos falar com um investidor que deseja estar conosco e nós vamos organizar um evento para que eles estejam numa mesa principal para terem o direito de transmitir o que eles acharem que deva. Mas é lógico, buscando aquilo que é importante. Ela vai fazer o investimento e vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, porque isso é uma parceria. A seguradora diz, olha, eu não trabalho sem o corretor, e o corretor precisa da seguradora. Então, isso é parceria. Eu não sei se eu fui bem nessa resposta, se eu consegui contribuir para falar sobre taxa associativa e falar sobre a questão dos eventos.
Foi, claro que foi, claro, como a luz do dia.
E obrigado.
Eu acrescentaria aí, se é que pode ser considerado um acrescentamento de importância, que quando você sugere essa situação de ter um patrocinador de um evento do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo, esse patrocinador faz isso com muita satisfação, com muita disposição. Por quê? Porque ele precisa, tá certo, de que ele tenha uma retribuição, quer dizer, dessa participação dele, seja financeira, qualquer, ele precisa ter uma retribuição. E qual é a retribuição? É produção. Quer dizer, não tem jeito. Quer dizer, o mercado de seguro, o mercado de segurador precisa de produção, tá certo? E o mercado de corretor de seguros também precisa dessa produção. Quer dizer, então tem que haver essa distribuição. E na medida que o segurador, não para querer ser simpático, mas por absolutamente ser uma situação de assertiva necessitária entre profissionais. É o profissional segurador, é o profissional corretor de seguros. Há interesse? Há interesse por parte do corretor de seguros? Há interesse por parte do segurador? Claro que há. Então, se há interesse, não tem por que também ficar, digamos assim, fazendo determinadas observações. Não é o caso que você fez, mas eu já ouvi, digamos, observações a respeito. Mas por que eu vou pagar esse negócio se o Clube dos Corretores de Seguros recebe um percentual, quer dizer, tem a mensalidade. Ué, mas tem que ter essa mensalidade, porque também não é sempre que que a entidade tem como patrocinador uma empresa seguradora. Quer dizer, principalmente nessa situação que nós estamos vivenciando, que é uma situação absolutamente difícil. Então tem que ter essa, sabe, essa concordância, essa forma de retribuição, né? Corretor de seguros produz, a seguradora ela devolve digamos assim, com atendimento, ela devolve até com participação, eventualmente, em eventos da entidade com a qual aquele corretor participa. Isso é de extremada importância, sem sombra de dúvida. Não há como deixar de acrescentar um pouco mais, se é que eu acrescentei, mas de pelo menos elogiar aí esses seus argumentos com relação a essa situação de taxa associativa ser majorada para este ano.
Vamos fazer o seguinte. Vamos agora entrar
nos comerciais. Vamos entrar nos comerciais e aí você vai ficar à vontade para fazer mais esclarecimento, porque vamos ter mais uns 15 minutos pela frente, então você vai ficar à vontade.
Ótimo,
vamos fazer.
Obrigado.
Vamos abrir esse espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
O mundo mudou. E mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse trânsitomaisgentil.com.br.
Então você resolveu abrir uma empresa, passou horas catalogando os produtos, investiu na logística e esperava aumentar o faturamento e... não tem.
Chegou o Tóquio Marine Riscos Digitais, o seguro que oferece coberturas para ataques cibernéticos. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor.
Apesar de estar sendo um ano desafiador, a vida continua com motivos para seguirmos em frente. E a Bradesco Seguros está com você em todos esses momentos. Especialista em auto, residencial, saúde, dental, capitalização, vida e previdência. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, conforme nós acertamos, né, no bloco anterior, você fica à vontade para prestar um esclarecimento adicional que nós percebemos que você gostaria de fazê-lo e, infelizmente, tivemos que interromper. Você possa, por gentileza, reassumir a continuidade da resposta que você estava dando ao assunto da taxa associativa.
Pedro, você foi muito feliz quando você fez essa cumprimentação. Eu diria que eu passei, né? Eu comecei a ver você como um entrevistado, não um entrevistador. Você deu esclarecimentos assim, notáveis, mas eu só preciso, como esse assunto é um assunto denso, eu preciso quebrar um paradigma. E eu tive até uma discussão de forma saudável, né? De forma harmoniosa, com um associado, que inclusive... faz parte, né, de uma associação de classe significativa, em que ele não entendia por que ele tinha que pagar a taxa associativa se não havia o almoço presencial. Eu disse para ele, como também falei para outros, que tinham essa visão distorcida. A gente, quando fala de um condomínio, as pessoas reclamam porque o condomínio é caro, até ser síndico. Quando vira síndico, aí começa a entender por que custa aquele condomínio, por que custa aquela taxa. O que acontece? O clube, eu acabei de falar agora que a taxa associativa, ela quase que vai 100% para pagar a despesa administrativa. Então, eu tenho uma taxa, vamos falar assim, uma receita ordinária, que ela é vinculada com uma despesa ordinária. Então, a despesa que é do imóvel, a despesa do salário, as despesas derivadas, de qualquer forma, o superávit que existia, a gente tinha condição de fazer dois eventos fechados, mas assim, muito simples, né? Muito simples. Mas tá bem, quando o associado faz o aniversário, ele recebe um presente, ele recebe uma lembrança. Isso tem custo. E outras coisas mais que acontecem. Então, quando viram me falar, mas, poxa, mas não tem almoço? Gente, o almoço, ele é subsidiado quando aberto, ou quando, né, para o mercado, pelo investidor. Quanto custa, Pedro? O valor, eu só vou dizer para você que o valor por pessoa, no círculo italiano, ele custa 150% do valor da mensalidade. Então, como é que você consegue pagar a sua despesa administrativa, que leva quase que 90% daquela taxa do associado? E como é que você vai fazer um almoço por mês pagando aquele valor que ele pagou com 50% a mais? Impossível. 2019 foi um ano fantástico para o clube. Nós fizemos vários eventos. É que eu não tenho aqui nem trouxe para falar, porque o nosso tempo é curto, né? Quando a gente gosta da situação, e você fala assim, infelizmente está terminando o nosso tempo, e aí você encerra, e a gente fica com aquele gosto de quero mais, eu sei que vai acontecer, porque eu já sou escolado com o teu programa. Então, Pedro, o que eu preciso quebrar é o paradigma do associado achar que o que ele paga é vinculado com o almoço presencial. Não é verdade. Agora, da forma que nós queremos fazer, isso será permitido. Mas talvez não todo mês, a cada dois meses. Enfim, e a nossa festa de final de ano? Tem um custo. Ah. Você sabe muito bem, como presidente da Câmara Cor, quando você vai fazer o seu pedido, quando você vai buscar o teu apoio financeiro, você está cansado de ouvir assim, olha, desculpa, sabe, eles vão te dar essa resposta, porque é o momento deles. E você acha que com a pandemia e depois da pandemia isso vai ficar flexibilizado, vai ser fácil de a gente conseguir? Não, porque as companhias começaram a fazer lives, né, o webinar, e que atinge muito mais pessoas, e que de repente ela fala, não, eu vou começar a selecionar, eu faço nesta associação, mas não faço naquela. Ainda nós não vivemos isso, nós vamos ainda vivenciar isso lá na frente. Nós vamos, sim, vivenciar lá na frente. Então, o clube não parar e não ficar estancado, a forma que eu preciso fazer é ter um recurso que permita pagar a sua despesa e que garanta os nossos eventos presenciais.
Perfeitamente.
Eu queria falar isso muito claro, porque isso me incomoda demais. Não que eu estou bravo, hein? Por favor, eu estou tranquilo, sereno, mas agradeço pela oportunidade de você me permitir esclarecer isso mais uma vez.
Não, está certo. Eu acho que esses seus esclarecimentos foram perfeitos e convincentes. Agora, posso dar uma sugestão?
Por favor.
Você pode até interpretar como sendo uma brincadeira de mau gosto, mas não é, na verdade. Existe possibilidade de você atender determinados pedidos de determinados associados para, digamos assim, não aumentar a taxa, etc., e proporcionar um almoço, né? Conforme vinha proporcionando, mas só que de forma diferente. Ou seja, ao invés de uísque, ao invés de vinho, ao invés de champanhe, ao invés de, sabe, de sobremesa, ao invés de pratos, dois pratos, pratos bons e tudo mais, você ofereça lá um caldozinho, não, um caldo de galinha ou coisa que eu valha, uma águazinha com um pedaço de limão e tudo mais, e aí você vai, tranquilamente, você vai proporcionar um almoço de acordo com o que, evidentemente, você está recebendo aí como crítica de determinados associados, concorda?
Pedro, você tá me remetendo a um ex-mentor, eu não sei nem falar o nome, você muito bem sabe, que às vezes ele questiona assim, não tem que ter almoço, não tem que ter esses cursos, o que, que é o clube? O clube é um encontro de associados para discutir mercado. O almoço, a bebida, ela é um acessório que não necessariamente precisa estar presente. Então, gente, a gente pode pensar de forma diferente. Isso eu estou dizendo, esta pessoa que está, graças a Deus, faz parte da nossa associação, né? Até eu diria que é um ícone dentro do clube. Mas nós temos os novos associados que veem no clube a possibilidade de estar interagindo num almoço, né, que seja aquela coisa glamourosa. O clube tem isso, essa é a tradição dele. E até, se você me permite, porque eu queria aproveitar, Pedro, para falar duas coisas dentro dessa situação.
Por favor.
Porque quando eu falo de clube, a minha preocupação, se a gente avaliar nossa média etária, você vai ver que nós estamos acima dos 50 anos. Lógico, nós temos a longevidade, nós vamos chegar talvez o dobro dessa idade, pela ciência, pela medicina, mas uma coisa é certa, nós precisamos buscar a renovação. E aí entra o processo da sucessão. Até o Nilson Moraes, estou citando o nome dele, porque é ele que deu essa ideia. Quando ele comentou assim, precisamos fazer um evento no clube em que os sucessores começam a participar, porque eles precisam também aderir ao clube, com um custo que seja razoável, para poder trazer o seu dinamismo e aprender com os experientes que somos nós, e a soma dos dois dá o resultado que é a evolução, que é, né, a projeção futura. Então a gente precisa renovar. Por isso que a minha diretoria, só voltando na primeira pergunta, quando eu peguei lá o Edmir, quando eu peguei o Gilberto, uma Márcia, eu peguei o pessoal mais jovial, porque você tem que ter essa mixização entre o experiente e o dinâmico. Isso ajuda você, e ao mesmo tempo você está formando os sucessores do clube nos próximos anos. Eu vou entregar o clube na formação do cinquentenário, mas eu preciso também pensar que os associados têm que trazer para dentro os seus sucessores, que vão ser a continuidade deles do clube para os mais, para os outros 50 anos que virão. Então, a gente precisa fazer isso. Inclusive, já vou falar de primeira mão, dia 2 de fevereiro, há uma expectativa para a gente fazer uma live, falar sobre o tema sucessão. Mais detalhes eu darei nos próximos dias. Então, já agende que isso vai acontecer. Eu só não posso precisar do dia 2, porque eu convidei algumas pessoas que eu dependo da agenda delas. Então, a gente precisa falar isso com muita coragem e levar para que a gente justamente tenha um sucessor. Porque é ruim você ver um associado que, às vezes, ele, infelizmente, né, deixa essa vida biológica para ir para um outro patamar e a corretora dele fica esfacelada porque não tem ninguém que venha tomar conta, não tem ninguém preparado para assumir aquilo. Então, perfeito. Isso é horrível.
Perfeito, perfeito, perfeitíssimo. Agora, me fala uma coisa, eu tenho as duas perguntas para fazer para você.
Fique à vontade.
Deixa eu ver aqui. As duas são pertinentes. Uma até que não constou na tua pauta. Então vamos para a pergunta da tua pauta. Em relação ao estatuto, que foi um dos projetos teus na gestão anterior, ainda está sob a tua análise?
Isso eu respondi, eu respondo, porque vale a pena falar novamente. Quando eu comecei a trabalhar o estatuto, ainda na gestão do Calegari, havia uma situação naquela época que já se fazia necessário alterar. Então, me preocupava muito você ter lá o Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo. Mas nós temos associados, um deles, que você conhece muito bem, que é um profissional da área de resseguro. Eu falei, mas peraí, mas por que eu não coloco corretor de seguros e resseguro? Se você verificar hoje, já é uma outra situação, porque até o sindicato já não é mais o sindicato dos corretores de seguros do Estado de São Paulo, de seguros privados de capitalização e previdência privada do Estado de São Paulo, já é dos profissionais da corretagem. A gente precisa modernizar. Então, quando eu fiz aquela análise e eu só incorri o erro, né, de trabalhar de forma política, porque essas coisas, Pedro, eu imagino que quando eu for fazer esse trabalho, eu tenho que levar para o Pedro Barbato, meu amigo, e falar, Pedro, o que você acha disso aqui? Você vai olhar, você vai dar a sua análise, mas isso é uma análise tua subjetiva pessoal. Quando eu coloco você no grupo, de repente você não se sente à vontade para falar determinado assunto daquele estatuto. Então, eu preciso não só discutir, como também ver a forma de ter a adesão e o apoio nas mudanças. Senão, eu não consigo. Então, é um projeto? É. E eu teria coragem de levar essas alterações em 2022. Por que não agora? A pandemia me impede, o que o associado espera são eventos, a gente está na expectativa ainda de arrumar algumas coisas que são incertas. Por exemplo, eu preciso de um endereço fiscal, eu preciso resolver isso. Então, por enquanto, eu estou tranquilo, porque eu guardo volumes e custa pouco, eu não tenho necessidade nesse momento, mas eu preciso pensar nesse primeiro semestre em buscar uma viabilidade, um local específico para o clube. Mas isso eu tenho o semestre todo para pensar.
Maravilha.
Então, o estatuto está na mira e não vai passar despercebido nesta minha gestão.
Maravilha. Você concluiu, você fez com que o programa, a partir desse momento, esteja encerrado, porque, infelizmente, né, o nosso tempo aqui já se esvariu Então nós vamos ter que encerrar a nossa programação agradecendo extremamente a sua participação, sobeja, diga-se de passagem, tá? E prometendo voltar futuramente, claro, você vai ter que voltar, como sempre você mesmo adicionou aí, vai voltar, porque eu gosto de ter você no programa, porque você presta informações importantes aos nossos associados da Câmara e aos associados do Clube dos Corretores de Seguros também de São Paulo, e por que não, aos corretores de seguros que ainda não são associados. Então, microfone para suas despedidas, por gentileza, tem uma dica.
Pedro, mais uma vez eu agradeço esse momento, como eu disse, não é uma questão de prepotência, muito pelo contrário, de humildade, que sempre quando você me permitir abrir o espaço, com o maior prazer eu estarei participando, levando as informações atuais, tentando dar esclarecimento aos nossos associados e também fazer um pedido para que os associados, quando tiver as nossas lives, participem, né? Curtam, se inscrevam no nosso canal do YouTube, que isso é importante. Mas, como o momento agora é de encerramento, eu agradeço a todos pela paciência e estarei sempre à disposição dos associados ou de quem quer que seja, que tenha qualquer dificuldade, qualquer dúvida sobre o clube, que eu possa contribuir no esclarecimento. E Pedro, para você o que eu desejo é saúde, saúde farta, uma vida longa e que você continue nesse trabalho brilhante que você vem fazendo ao longo desses quase 30 anos. Talvez eu não tenha errado no tempo, porque eu sei que você, justamente disso, você é ímpar. Não há outro que não seja você. Muito obrigado, bom dia para os internautas que estão prestigiando esse programa.
Muitíssimo obrigado, e você quase, você me remoçou ou você me envelheceu, eu não entendi mais agora aí, o que, que você falou.
Você é um jovial.
Tá bom, muitíssimo obrigado mais uma vez, Evaldir, e sucesso para você como sempre, e estaremos à disposição a qualquer momento que você desejar para conversarmos qualquer coisa pertinente aos interesses do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo e dos principalmente dos seus associados. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.